como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
É interessante que é uma revelação esse livro, né? Porque a gente começa a estudar o caso e, como nós somos assim, nós temos o hábito de julgar, nós vamos julgando e vamos tomando partido, porque nós somos partidários. Quando, na verdade, os espíritos superiores, os benfeitores, eles são inteiros, eles não são partidários, né? E aí, outro dia que eu escutei isso, falando com essa confusão toda política do nosso país, enquanto nós defendermos partidos e não formos inteiros, nada vai funcionar. Então, nós vemos que os benfeitores, eles são inteiros, eles não tomam partido de ninguém. Ele analisa, ele ajuda os dois lados igualmente, com o mesmo amor, com a mesma disposição. E no primeiro momento parece até que eles não estão sendo leais. Ajuda um, ajuda outro, mas quando na verdade é isso. Eles não tomam partido de ninguém e eles são inteiros.
Tem uma visão, né, do bem, é a visão do bem.
Exatamente. E aí, nesse caso, nesse emaranhado todo com o Mário Silva, com todo mundo aqui, com o Amaro, nesse primeiro momento da confusão do Amaro e o Mário Silva, o Amaro com tanto ódio dele, e o Mário Silva assim, tão pedindo desculpas, né? Ali todo bonzinho e tal, humilde, e a gente já ficando com raiva do outro, porque o outro não consegue perdoar, né? Mas com o tempo foi passando e aqui no finalzinho do capítulo 17 é mostrado que ele, na verdade, ele foi o grande causador da dor do obsessor dele agora. Né? Ele tem um obsessor que está querendo vingança, mas na verdade ele causou uma dor tremenda, porque eles eram muito amigos, ele foi para a casa do camarada e se envolveu lá com a esposa dele, foi pego em flagrante. Isso não é coisa que amigo faça.
Exatamente.
Quando a gente fala a carne é fraca, não, o espírito é sem vergonha mesmo, porque se ele raciocinasse, e nós devemos ter essa postura de raciocínio muito séria, porque não vale a pena. Olha, nenhuma traição vale a pena.
Por um pouco,
nenhuma.
Né? É por um pouco que rende tanto, tanta dor, né?
E não vale a pena para ninguém. Porque os envolvidos curtem ali o momento. Quando eles ficam saciados,
acabou,
até dá o tempo de ficar saciado, que pode levar algumas vezes, alguns meses, alguns anos, mas na hora que aquele furor acabar, virão os problemas decorrentes da própria ação em si, que é da traição. Então, na verdade, aqui ele foi descoberto que, no fundo, ele era o tal Armando. E o Clarencio agora vai instruir o pessoal, né? Porque tá todo mundo assim, boca aberta com essa situação. E o Clarencio fala: não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira, que é o Amaro, procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava, galvanizado de assombro, contudo recuando de repente como um animal ferido. Mário gritou em desespero: não, não, não te aproximes de mim, não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: tenhamos calma, respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o passado à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas.
Isso é interessante. Uma vez, eu entrei numa escola e li uma frase que eu adorei. Era assim: a fatia do bolo, por mais fina, sempre tem duas partes. Tem duas faces, né? Porque a questão é essa. Se você ouvir um, depois ouvir outro, no Paulo Estevão, quando Paulo vai lá para Festo, né? Para Pórcio Festo, para falar alguma coisa, aí tem assim os acusadores, né? E ele pega, tapa com o dedinho, né? Com o indicador movido, a escuta. Aí depois, quando o Paulo fala, ele tapa e ouve. E as pessoas acham interessante aquele gesto e falam assim: não, é que é um ouvido para cada um. Para ouvir cada um. Isso é uma coisa que a gente falta muito e a gente assume muitos erros, né? Por causa disso. Pela paixão, que é o caso daqui, você acaba pegando um lado e você esquece de ouvir o outro. Quais são as razões do outro? O que o outro vai falar?
É verdade. Por isso que o ministro Clarence, o benfeitor daqui, ele não toma partido. Isso. Ele está ali inteiro para ajudar um e ajudar outro. E quando nós temos essa postura com relação à criança, com relação Isso. aos amigos, nós estamos treinando a ser inteiros, a compreender as duas versões. Lá no abrigo a gente faz muito esse trabalho. Às vezes a gente vê a criança, a gente vê que a criança começou a situação. Mas existe uma coisa por trás daquele início. Às vezes a gente olha e uma criança, você pega uma criança batendo na outra. Mas olha só, antes daquela ação, houve alguma coisa. Houve uma provocação. E antes daquela provocação, houve uma situação, uma aproximação. Sempre tem uma história por trás de um fato. Sempre. E a gente sempre conversa muito. Porque na hora que a gente conversa, é o que o Clarence está fazendo aqui. Ele está fazendo com que os dois amiguinhos Exato. Se entendam. Um fala um e o outro fala outro. E quando a criança, isso para educar a criança é ótimo, porque quando a criança percebe que o adulto, né, a pessoa está querendo ouvir, porque está querendo ajudar, não está querendo punir, é uma coisa muito interessante. E às vezes, lá no abrigo, a gente começa a conversar e a criança começa acusando o outro. Eu falo: olha, mas eu não estou te perguntando nada para você acusar ele. Você iria gostar se eu acreditasse, se ele acusasse você? Aí a criança já dá uma parada. Falei: não, vamos falar todo mundo a verdade para ficar fácil se compreender. Aí quando a criança percebe que aquela fala dela não vai gerar uma punição, mas sim um aprendizado, aí ela se habitua a pensar. Exatamente. E a gente vai levando ela ao raciocínio e depois a gente conclui: olha, tá vendo como foi melhor você ter falado?
É um novo hábito, né?
Você tá sentindo melhor agora? Aí a criança fica parada e fala: veja no seu corpo se você tá sentindo bem. Então, quando a criança, ela realiza o bem-estar físico, ela associa aquela situação a um bem-estar físico, porque ela vai sair dali, ela não precisou mentir, ela não precisou acusar, ela não precisou fazer nada. Deu um bem-estar muito grande para ela, né?
O bem faz bem, né?
Exatamente. E aqui, nesse momento aqui, nessa dor muito grande, ele continua falando, né? Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade do que se investira, continuamos a escuta. E agora vamos passando para o capítulo 18, confissão que tem o título Mário, né? Confissão. Essa vai ser a confissão dele. Aí o Amaro, lembra gente, só recapitulando, Amaro, nesta vida como Amaro, ele era casado com Odila. Odila morreu. Ele casou com Zulmira. Zulmira, quando chegou, ficou com ciúme do Amaro com o filho Júlio, que era uma criança. E aí ela bem que desejou que o Júlio morresse, sumisse da vida deles. Acabou que o Júlio se afogou e morreu mesmo. Não porque ela desejou, mas é porque estava na programação dela. Mas por conta dela ter desejado, acabou que ela vai ter que arcar com essas consequências. E Odila, que é a mulher do Amaro, que já desencarnou, está no mundo espiritual, infernizando a Zulmira, com ciúmes dela, por conta do próprio Amaro também. Então, esse Amaro é o tal, né?
Disputado.
Então, o Amaro, cujo semblante exibia os sinais de renovação a que nos reportamos, começou a dizer comovido: sim, recordo-me perfeitamente. A madrugada do ano bom de 1869 ficou marcada para sempre em nossa memória. Abordaríamos Assunção, procedendo de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. A curiosidade abafava a exaustão. Lembro-me de que, antecedendo-se ao desembarque, Esteves procurou-nos, solicitando-nos o concurso fraterno para a solução de um problema que reputava importante para o futuro que eu aguardava. Éramos três amigos inseparáveis na caserna e achávamos os três juntos, ele, Júlio e eu. Então, ele está falando aqui, né? O Amaro, o Júlio e o Mário Silva, né? Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, pedia-nos, na hipótese de perceber em combate, notificar sua morte à jovem Lina Flores, que conhecera dias antes em Vilheta. Referiu-se entusiástico ao amor que os ligava e aos projetos que formavam, considerando o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, reconfortamo-lo com palavras de compreensão e esperança, colocando-nos em guarda. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida. Jamais esquecerei a gritaria dos nossos triunfantes, em se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves, quando se reconheceu são e salvo. Em breve, comunicava-nos o consórcio. Ninguém realmente podia casar-se em campanha, mas o casamento efetuou-se às ocultas, sob a bênção de um sacerdote, e com a tolerância dos dirigentes da ocupação, atendendo-se à circunstância de que a noiva era uma pobre menina brasileira, desde muito aprisionada.
Até aqui, o relato está coincidindo, né? Que a gente já soube dessa história, né? Lá atrás, já foi falado dessa história direitinho. Então, até aqui está certinho.
Isso. Aí, Amaro parou, recobrando as energias, e continuou. Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu de imediato sobre nós intraduzível atração. Guardei comigo a surpresa que me possuía. Mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente de súbito. Se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava o namorado, não lhe cederia o lugar. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos e, desse modo, várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas, anotando-lhe o estado d'alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me. Calquei o sentimento e procurei o esquecimento necessário. A paixão de Júlio era demasiado forte para resignar-me. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e provavelmente, quem sabe, nas vicissitudes da guerra e quase criança para guardar-se, como era preciso, nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou desolado, comentando o golpe que recebera. chorou debruçado nos meus ombros. Desejava desaparecer, aniquilar-se. Fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às Repúblicas do Prata, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Assim aconteceu. Esteves afastou-se, primeiramente rio abaixo, na direção de Vilheta, de onde havia trazido a esposa, e onde se achavam, retardados, alguns camaradas enfermos, aos quais prestaria assistência. Nada mais sobre dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Pirajô.
Até aqui ele vai falando, ele tem até uma fala misericordiosa em relação à menina, né? A Lina, né? Quem sabe ela jovem, inexperiente, deixou se arrastar por isso, né? Tá aqui, ele tá no momento. Agora vamos ver como é que continua
aí,
a situação.
Ele continua, né? Ele estremeceu, intervalo, e agora começou agoniado. E a tua participação no infortúnio de minha casa? Quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição de minhas felicidades? Infames! Clarêncio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado, recomendando-lhe esperar a narração até o fim. Amaro não perdera a calma e continuou. Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Temia por mim mesma. Lina, no entanto, como que me registrava a inclinação imanifesta, deitava-me olhares que me acordavam simultaneamente para a alegria e para a dor. Queria aproximar-me e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio tentei evitá-la, contudo, o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com larga provisão de tempo para diversões. Instado talvez pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. O jogo alegre, o chá saboroso reuniam-nos os três, noite a noite. Amedrontado ante o sentimento que a moça despertara em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, busquei isolar-me de novo. Reparando, todavia, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Resquim, onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse do nosso país. Ela, entretanto, não desistiu do propósito que se animava. Certa noite procurou-me, disfarçada em mulher do povo, e a sós comigo confessou-se. Declarava-se atormentada, aflita, sentira-se amada por Esteves e via-se ardentemente querida por Júlio, mas não pudera interessar-se pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. Amaro confiou-se a longa pausa e continuou. Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Dá uma paradinha aqui,
né?
Veja, toda vez quando a gente se relaciona com alguém, a gente assume um compromisso espiritual com a pessoa. Seja lá qual é o tipo do compromisso.
E eu falo com jovem muito, é como se fosse interruptor e a tomada, né? A gente estabelece um circuito de energia, né? E muitas vezes eu posso me desligar, mas eu não sei se outro se desligou de mim.
Exatamente.
Então isso é muito sério.
Eu já contei aqui várias vezes, mas cabe mais uma vez. Uma amiga, o Altivo estava encarnado nessa época, e ela não conseguia casar nunca. Ela arrumava namorado, mas o negócio sempre dava um para trás. E aí ela vai conversar com ele, e aí ele fala para ela que não estava na programação reencarnatória dela o casamento. Que ela pensasse sobre isso e tal, e deu as orientações. Aí passou um tempo, surgiu um camarada na vida dela. Ela falou, não, esse eu vou casar de qualquer maneira. Aí foi lá conversar, aí falaram a mesma coisa. E o espírito, não me lembro se foi o doutor Erma, sugeriu que ela ficasse com aquela pessoa, conhecesse, mas que ela não firmasse um compromisso, porque era uma pessoa que não estava na programação reencarnatória. Mas ela casou a si mesma, não gostou da resposta e casou a si mesma. Depois de uns 3 anos, ela estava no emaranhado de problemas sem fim. Aí voltou lá para pedir ajuda para descasar. Aí o Espírito falou, olha, agora você tem um compromisso espiritual. Agora nós recomendamos você não se separar, porque, olha, você não veio com compromisso, com essa pessoa não era para estar no seu caminho. Você usou o seu livre-arbítrio, mas agora tem o vínculo. E acabou que ela se separou e está uma confusão danada até hoje. E é uma coisa que, olha só, não estava programado para essa vida e agora ela arrumou uma encrenca para a vida futura.
Um instrumento voluntário, né?
Isso. Então, quando ele disse, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Então, esse negócio de falar assim, ah, Deus quer, tá escrito, aconteceu, né? Porque tinha que acontecer. Não, não, não. As coisas acontecem porque nós queremos que elas aconteçam. Porque senão seríamos marionetes. E aí nós procuramos as coisas e depois falamos que não, isso aconteceu porque tinha que ser. Não, não tinha que ser, não. Tanto é que ele está falando aqui, que não tinha que ser mesmo. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas, amparado suficientemente, foi salvo. Porém, submeteu-se ao tratamento lá na caserna. Adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago e, não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até as águas do Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Então, quanta dor...
É, né? Quer dizer, primeiro ele toma um corrosivo para desencarnar. Não consegue, vai pro Rio. Aí dá para entender se Júlio é o mesmo Júlio, né?
É.
Dá para entender por que o Júlio desencarna daquele jeito, com a situação toda. Porque quando a gente suicida, né? A gente interrompe um tempo. A gente interrompe um tempo que a gente precisa viver, né?
Exatamente. E só adiantando aqui, esses três amigos, que é o Amaro, o Mário e o Júlio, né? Esses três amigos do passado, que um traiu o outro e o outro traiu um, porque no fundo, todo mundo se traiu, e a moça em questão é a Zumira de hoje, aí nós vemos que o Júlio, essa criança, que ela sentiu vontade que ele morresse, é o mesmo amante dela do passado. E ele vem e ele morre afogado porque estava na programação dele passar por essa prova por conta do suicídio dele do passado. E aí a gente entende, quando a gente vê um problema numa criança, enxergar a criança como um espírito que traz uma bagagem. Porque às vezes a gente fala, ah, a criança morreu, virou estrelinha, é um anjinho. Não. Ela é um espírito, sabe-se lá que espírito é esse.
Exatamente.
Que vem com uma bagagem muito grande. Então não vira anjinho, não. Ela vira o que ela é. Ela continua sendo o que ela é. E a importância, a bênção de reencarnar, mesmo que fique poucas horas, poucos meses, poucos anos, mas a importância que é para o espírito é muito grande. Então, quando nós temos as crianças doentes, óbvio que nós não vamos não ligar para isso, né? Elas estão ali, precisam da nossa ajuda, das nossas preces, do nosso movimento na ciência, do nosso empenho para salvar, para gerar uma condição de sobrevida melhor, mas que aquilo sim tem um propósito de ser, porque... Quando o adulto ele sofre uma doença proveniente de uma má alimentação, de bebida, etc., de uma escolha dele, é uma coisa. Mas uma criança, quando ela vem com esse sofrimento, é uma ligação espiritual muito grande, que precisa da nossa ajuda. Mas vamos ler. Leiam esse capítulo para a gente, no próximo programa, nos aprofundarmos. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.